E aqui a competência desses distritos, que é executar as ações na ponta, nas aldeias, e articular com o Sistema Único de Saúde. E aqui uma estrutura que mostra o Ministério, a SESAI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, as aldeias, o polo base, que é a estrutura do distrito, onde as equipes ficam baseadas para ir para as aldeias, a Casa de Saúde Indígena e, nas aldeias, nós temos as unidades básicas de saúde, são os postos de saúde, e a referência do SUS. Portanto, uma integração de SESAI, de SEI, SUS, retornando, quando recuperado, o índio volta para o seu local de moradia, que são as aldeias. Temos no país, como eu me referi anteriormente, 34 distritos. Tem distritos que abrangem mais de um estado, como é o caso do Litoral Sul, 5 estados, Interior Sul, 4 estados, Yanomami, 2 estados e tantos outros. Nós vamos ver daqui a pouco o Carajá, aliás, Araguaia. E essa é a realidade nacional. São 34 DSEIs, 4 escritórios locais, 354 polos base, 62 CASAIs, 751 postos de saúde, que são nas aldeias, 12.184 profissionais. Destes, são 4.132 agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Agente esse, senador Paim, que ainda não estão incluídos na regulamentação dos agentes comunitários de saúde, porque eles são contratados pela União, e aqueles da emenda 5.1, que foi aprovada aqui também nessa casa, diz respeito somente aos agentes comunitários contratados pelo Estado e município. Então, nós precisamos trabalhar no futuro com algo que garanta, reconheça a atividade desses trabalhadores, que são fundamentais para as ações na saúde indígena. Aqui alguns aspectos da logística. Alguns distritos nós só temos acesso, algumas aldeias por meio de barco, outros somente por via aérea, como é o caso de Yanomami, lá em Roraima e no estado do Amazonas. Parque Tumucumac, no Amapá, Caiapó, aldeia Baú. Alguns acessos por barco e via aérea, outros terrestre e aérea, terrestre, aérea e barco, e alguns também só por via terrestre. Isso aqui já mostra para a gente a complexidade dessa organização e da estrutura para garantir assistência, porque demandam de nós essa estruturação, demanda de nós, do Ministério, toda uma logística com aquisição de veículos, como barcos, motores, aluguel de aviões, de helicóptero, compra de motor de popa, de veículos, que muitas vezes trafegam, a maioria, por vias terrestres, sem a mínima condição, fazendo com que uma L200, por exemplo, um veículo adquirido 4x4, tenha basicamente quase um ano de duração, sem recuperação ao final, em função das condições, como é o caso de Raposa Serra do Sol, onde temos acesso por via terrestre. São mais de 220 povos, né? A população está crescendo, você vê que é um crescimento significativo. O censo vai nos mostrar esse ano 817 mil. Desses, 650 mil vivem em aldeias. São mais de 220 povos que falam mais de 180 línguas. Isso aqui também nos remete para uma especificidade, porque nas nossas equipes, muitas vezes, temos que ter contratado um intérprete, já que a nossa equipe não fala a língua das aldeias, portanto, precisa desse trabalhador para nos assessorar nossas equipes. Estão presentes em todos os estados, no Distrito Federal, tem aí o Noroeste aqui, que já mostra isso, em 438 municípios, onde 11% de médio porte e a maioria pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes. Dando também a dimensão da parceria com o SUS, onde a referência de média e alta muitas vezes não está presente no município onde a população vive. Temos que buscar uma referência ou de um outro município maior ou do próprio estado. Vivem em 611 terras indígenas, 64% regularizadas, 18% em estudo, e moro em 4.774 aldeias, ocupando aí cerca de 12,6% do território nacional. E aqui a distribuição num gráfico mostrando a concentração na região norte, 44%, depois centro-oeste, nordeste em segundo lugar, sudeste e a região sul. Aqui o crescimento populacional, a população que vem crescendo hoje em torno de 4,5% ao ano, enquanto a população em média não indígena, 1,7%. Aqui a pirâmide, ela não é diferente da pirâmide etária da população não indígena, né? Com predominância do sexo feminino também. E aqui alguns agravos que estão presentes, que exigem o envolvimento de vários órgãos para o seu, a sua, o seu ataque, sua garantir ações efetivas. Por exemplo, desnutrição. Chega para nós um caso, mas vem de uma questão ou a falta de uma estrutura, algum hábito alimentar, ausência do, de alguns nutrientes em algumas regiões. Eu cito aqui como caso a situação de Dourado, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, onde a população de 12.500 vive em 12.500 hectares sem terra, sem água, sem vários elementos para garantir a nutrição dessa população. Tuberculose, hepatite, leishmaniose.
Seríssimo de diabetes, né?
Ok.
E eu não estou vendo na relação.
É, nós colocamos os mais prevalentes, mas sabemos, temos consciência disso, que a diabetes no Javante já é uma situação que, inclusive, está relacionada com a própria questão da terra, da desnutrição, dos ingredientes, dos alimentos.
Importante colocar nos dados como prioridade. Esses dias eu tive com o Javante Jeremias, ele é vereador, inclusive, um líder indígena Javante, por sinal, cunhado do Marcos. Marcos Terena, esteve conosco no gabinete, todo desfigurado. Teve muito tempo internado aqui em Brasília. Eu falei, o que, é que foi, Jeremias? Falou, diabetes, senador, diabetes. Nós todos lá estamos com problemas seríssimos de diabetes. Então, é importante nós termos aí nessa relação, talvez seja um dos problemas mais graves, é o problema de diabetes nos povos indígenas, principalmente com relação aos Javantes.
É, que, inclusive, senador, está relacionado com os próprios hábitos. Nós temos populações hoje, os Yanauenê, por exemplo, que vivem na região de Brasnorte, Mato Grosso, que não têm o hábito de comer alimentos com sal, nem carboidratos, nem carne vermelha, mas que, com a aproximação da civilização e a vinda deles, estão acabando introduzindo esses hábitos. Isso também nos remete para uma outra... exigência na organização do subsistema e da assistência, que é trazer para os casais aqueles hábitos alimentares da população quando eles vêm para a cidade e articular com o SUS, porque garanta no hospital que vai internar alguém. Por exemplo, Jeremias, eu visitei, esteve internado aqui no Pronto Norte, no hospital aqui no final da Zona Norte, com um quadro grave, quase teve que amputar a perna, felizmente não o fez. Ele está em recuperação atualmente, mas esses hospitais não estão preparados para receber essa população. Então, é um trabalho que, nessa articulação, a CESAI tem somente um ano e quatro meses de criação, vem trabalhando para tentar fazer essa articulação e garantir isso, além do hábito da rede, que é importante, não da cama horizontal e outros mais. Mas, obrigado pela lembrança aí. Aqui há uma curva da mortalidade infantil, isso aqui está um pouco desatualizado, ainda está 41,94 por mil crianças nascidas vivas, né? Menos de um ano, e, portanto, é um, diferentemente, enquanto o Brasil está com 16 por mil, nós estamos com a mortalidade bastante elevada e em alguns locais passando, chegando quase a 100. Aqui, o ministro Padilha, quando assumiu o ministério, ele convocou todo o seu corpo dirigente, nós fizemos um planejamento estratégico que vimos seguindo, e a CESAI, então, apresenta como objetivo 7 desse planejamento a nossa missão, que é implementar o subsistema de atenção à saúde indígena. E aí nós temos, está aqui o objetivo estratégico da CESAI, com 11 estratégias que foram em 2011, que continuam este ano, que vão desde a questão da implementação das ações, lá na ponta, na atenção do cuidado integral, da linha do cuidado, atenção integral, até chegando, passando pelo fortalecimento do controle social, que são os conselhos de saúde, as ouvidorias dentro do subsistema, o modelo de gestão. Hoje nós temos 34 distritos já autônomos, enquanto eles não eram unidade gestora, portanto, podendo fazer os seus pregões, solicitações lá na ponta e não mais no nível central. E aqui uma caracterização do DICEI Araguaia, que é um dos 34, cuja sede é em São Félix do Araguaia, uma cidade do Nordeste do Mato Grosso, divisa com Tocantins. A população atendida, abrangida por esse distrito, 4.031 indígenas, 5 etnias, com predominância aqui dos Carajás, Tapirapé, 2.100 quilômetros quadrados, que estão em 3 estados. Aqui mostra uma especificidade do distrito. A nossa autoridade sanitária, que é o chefe do DICEI, ele tem a responsabilidade que foge da fronteira de um município ou de um estado, muitas vezes. E aí garantindo a complexidade de um subsistema para dar cobertura a essa população. Nós temos lá no distrito 4 polo bases, temos uma CASAI que fica em Goiânia, que é justamente para acolher os indígenas quando vêm, são referenciados para Goiânia, ou para Brasília, Casai Brasília, ou para São Paulo, ou também Mato Grosso, lá em Cuiabá. E as nossas atividades na ponta são desenvolvidas por equipe multidisciplinar de saúde indígena, que tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, os agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento ambiental. Aqui está o mapa, pegando Mato Grosso, Goiás e Tocantins, né, com um conjunto de aldeias, são 32 aldeias. E aqui o levantamento de dados, que a nossa equipe, tão logo surgiu esse episódio lá, o evento do suicídio, nós conseguimos identificar desde 2006 até 2012, cerca de 18 casos, com agravamento aqui em 2011 e 2012. Né? 7 casos, mais no final do ano, e já 5 casos nos dois primeiros meses de 2012. E aqui mostrando quase a maioria por enforcamento. Isso chama atenção. E a idade das pessoas são jovens, mas também tem pessoas acima de 20 anos, 34 anos, 20. Mais recentemente, a população mais jovem. Tá? E algumas medidas adotadas. Tão logo identificamos o problema, nossa missão é dar apoio aos distritos na ponta. Temos equipes aqui, uma coordenação que é do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, que a diretora está aqui, juntamente com a nossa coordenadora, Deurides, a Irânia Deurides, que mandamos para lá para fazer um diagnóstico situacional, saber o que está acontecendo e qual a dimensão desse fenômeno, já que os casos nos preocupam. Se fosse somente uma morte, senadores, já seria de nos preocupar, porque são jovens que nasceram para viver e não morrer dessa forma tão, tão abrupta e tão violenta como é o caso do suicídio. Né? Algumas medidas adotadas. Levamos pessoas de fora com equipes para garantir uma discussão com a equipe local, envolvendo vários órgãos, inclusive o governo do estado, o centro de apoio de atendimento assistência social do município de Santa Terezinha, o escritório regional de Mato Grosso. Então, um conjunto de órgãos que tiveram que ser chamados e que estão trabalhando conjuntamente com a CESAI e o DICEI para garantir essa atenção. Então, articulação com a medicina tradicional, nos foi solicitado pela população, pela comunidade, que apoiasse a ida de 3 pajés da etnia Camaiurá, lá do Parque Indígena Xingu, porque havia a hipótese na cultura deles de que fosse feitiço. Então, os pajés foram para lá para fazer um trabalho junto às comunidades, bancado pela CESAI, pelo DICEI. Né? E nós temos hoje um trabalho permanente naquela região, envolvendo vários órgãos, e é fundamental que haja esse envolvimento, né? Aqui algumas medidas também adotadas, que eu vou passar rapidamente. E algumas ações de prevenção que foram adotadas. Por exemplo, proibição da venda de bebida alcoólica para indígenas na cidade de São Félix, entendendo que o álcool é um dos fatores identificados que pode estar contribuindo para esses suicídios. Elas foram mobilizadas e articuladas com o Ministério Público Local e a FUNAI.
Mas isso já é lei.
Sim.
Isso já é lei e existe o fato. Então, nós precisamos ter uma providência mais eficaz, porque vender bebida alcoólica ao índio já é lei. Só que não se cumpre. Então, qual é a medida que nós vamos encontrar para resolver esse problema?
Isso, daí a necessidade de envolvimento tanto dos municípios, com seus órgãos de fiscalização, quanto a FUNAI, o Ministério da Justiça e os órgãos do próprio governo dos estados, onde está presente esse fenômeno. Né? E aí, as ações que envolvem outros órgãos, educação, esporte, lazer, uma juventude, como é o caso... de Mato Grosso do Sul, por exemplo, que nós temos os jovens que vão para o corte de cana, e quando termina esse corte, no caso do álcool, lá voltam para as aldeias e não tem o que fazer naquele período. Então, rapidinho aqui, é um fenômeno que precisa ser aprofundado, nós temos dificuldade, inclusive, não bem estudado nos meios acadêmicos, essa questão do suicídio. Alguns fatores que estão relacionados, que estão sendo identificados pelas nossas equipes, que vão os conflitos familiares, com a questão do corte geracional, a diferença entre os jovens e os anciãos daquela região, muitas vezes, em função da educação, da própria televisão, que dissocia essa relação do jovem com os anciãos daquela comunidade. Nós temos conflitos familiares também que estão presentes naquela... que estão sendo estudadas, a questão do casamento, que aqui tem a descrição aí que vocês podem acompanhar, eu vou deixar o casamento novamente. A questão do luto, que é fundamental, cria na aldeia um ambiente que, inclusive, se não trabalhado por equipes, com a terapia comunitária e outras ações, podem induzir a outros episódios, a outros fenômenos semelhantes, né? E a questão do feitiço, também levantado pelas comunidades, e a questão das bebidas alcoólicas. Aqui um diagnóstico que fizemos, organização da atenção integral, com várias ações, elaboramos um plano de ação emergencial, com várias medidas, né? Articulação com a medicina tradicional, algumas ações de prevenção, atuação das equipes que estão lá, que precisam ser preparadas, estão sendo preparadas para enfrentamento dessa questão, já que é um fenômeno, e assessoria do nosso psiquiatra e antropólogo, doutor Adalberto Barreto, que é da Federal do Ceará, que tem uma larga experiência em terapia comunitária, que inclusive já compareceu no nosso convite, foi até a aldeia, e está aqui uma roda de conversa com, onde o Adalberto está presente, tentando trabalhar isso junto às comunidades para entender, compreender e ter uma ação coletiva de saúde e comunitária e do Estado para garantir o enfrentamento dessa questão. Felizmente, esse processo está interrompido, mas nós temos que continuar com esse trabalho, porque não sabemos a sua profundidade, é necessário esse aprofundamento para a gente garantir ações mais efetivas, impedir que isso ocorra, e aí exige envolvimento de vários órgãos. Obrigado pela oportunidade, senador Paim.